9h27 em João Pessoa, 9h27 na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, começando tudo de novo, dia 8 de fevereiro de 2021. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa, e com Samara Gonçalves. Bom dia, Samara. Samara tá com a cara renovada.
Renovada.
Quem descansou o fim de semana. Eu também, passei do lado da minha veinha.
Tudo certo, Cacá.
Bom demais.
Bom dia. Bom dia pra você. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Band News FM, que nos dão um prazer de ter essa companhia tão maravilhosa pra gente aqui nessa segunda-feira. Segundou, Cacá.
A semana começou
com todo o gás. E a gente também, né?
Um beijo carinhoso pra minha mãe. Dona Lucinéia ontem completou 66 anos, graças a Deus, com muita saúde.
Um cheiro, hein?
Com a coluna
Parabéns. Nova,
zerada.
Arrasou. Porque ela fez aquela cirurgia, né?
Já tá fazendo pilates, já tá treinando pilates pra Olimpíada já da terceira idade. Tá uma beleza,
Rapaz. Minha mãe, treinando pra Olimpíada
da terceira idade. A véia tá um negócio sério, rapaz. A véia não para quieta, não.
Você inventa cada coisa. Mas olha,
feliz demais ver minha mãe bem, minha mãe com saúde, sabe?
É o que importa, né?
E na torcida aí pra que o processo de vacinação acelere, pra que a minha veinha possa tomar a dose dela e a gente ter um pouquinho mais de tranquilidade aí, porque, enfim, um beijo pra minha mãe, Dona Lucinéia. Ontem enchi ela de beijo em casa, lá em Campina Grande. E hoje eu fazendo essa homenagem aqui no ar pra ela. Mas são 9h29, vamos aos destaques desta segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021. Vamos que vamos. doses da Coronavac, vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo contra a Covid-19, já estão em solo paraibano. O carregamento, que chegou ontem à tarde, vai ser destinado a todos os idosos acima de 90 anos, além de ampliar a cobertura dos profissionais de saúde. Com este lote, o estado registra o recebimento até agora de 223.680 doses do imunizante, porém, apenas 67.114 vacinas foram aplicadas. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 27.130 doses desse lote já estão sendo enviadas para os 223 municípios paraibanos. Também neste início de semana, os profissionais de saúde que atuam na linha de frente contra a Covid-19 começam a receber a segunda dose da Coronavac, completando o ciclo do imunizante. Para isso, também foram enviadas aos municípios 54.446 doses da segunda remessa recebida pelo estado.
A Justiça Federal da Paraíba determina que a Prefeitura de João Pessoa disponibilize na internet os dados de todos os vacinados contra a Covid-19 no município. A decisão foi tomada em uma ação movida pelos Ministérios Públicos Federal, Estadual e do Trabalho para dar mais transparência ao processo de imunização e evitar fraudes ou aqueles famosos fura-filas. O município deve publicar nomes, datas e locais de imunização, informações como CPF, cargo, função e setor de trabalho, com identificação do grupo prioritário a quem pertence as pessoas já vacinadas, número de lote de vacina aplicada, bem como aí o agente público responsável pela vacinação. Em caso de descumprimento, a Prefeitura de João Pessoa deve pagar multa diária de R$20.000 e até o limite de R$200.000. Se atingir esse limite, a multa passa a ser pessoal no valor de R$5.000 por dia contra o secretário municipal de saúde.
Multa pessoal, direto do secretário. A primeira multa é para a Prefeitura. Uhum. São 10 dias.
Caso atinja esse limite.
Se atingir esse limite, vai pro secretário.
E não é só para o município, não, mas no decorrer da nossa programação, a gente também vai falar sobre isso, porque também é para o governo do estado, viu, Cacá?
Ah, olha aí, tem que ter esse cuidado também, todo estado aí. Mais 15 pacientes de Manaus com Covid-19 chegam a João Pessoa para continuar o tratamento. Os amazonenses estão internados no Hospital Universitário Lauro Vanderlei. O estado do Amazonas enfrenta grave colapso na rede hospitalar e semana passada o HU já havia divulgado a abertura de outros 18 leitos de enfermaria que estariam à disposição dos pacientes de Manaus com a doença. Essa não é a primeira vez que a unidade recebe doentes do Amazonas. 17 pacientes já foram internados e até o momento 15 receberam alta e 2 permanecem na UTI.
O ano letivo para mais de 70 mil estudantes da rede municipal de ensino em João Pessoa começa hoje. O número de alunos matriculados superou o do ano passado, quando eram 65 mil estudantes. Do total de 70.309 matrículas, mais de 10 mil foram de alunos novatos. Eles devem receber aulas online e orientação dos professores por meio de aplicativo de mensagem. para as famílias que não têm acesso à internet. A prefeitura deve disponibilizar as atividades impressas. Os alunos da educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e educação de jovens e adultos estão distribuídos em 187 unidades de ensino da prefeitura da capital.
A África do Sul vai suspender o uso da vacina AstraZeneca em seu programa de imunizações. De acordo com o ministro da Saúde, Zweli Mkhize, os dados de um ensaio clínico mostraram que a vacina da AstraZeneca oferece proteção limitada contra doenças leves causadas pela variante do coronavírus 501YV2, identificada pela primeira vez na África do Sul. Cientistas do Ministério da Saúde sul-africano agora vão analisar os dados para decidir a melhor forma de proceder. O imunizante da AstraZeneca, conhecido como a vacina de Oxford, é um dos que foram autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil. Esporte, Samara Gonçalves.
O sonho do Palmeiras de conquistar o Mundial de Clubes acabou, Cacá.
Pois é, rapaz, deu dom ontem, viu?
Ontem à tarde, 8 dias depois do bicampeonato da Libertadores da América, o Verdão foi derrotado por 1-0 pelo Tigres do México no Catar pela semifinal do torneio da FIFA. O gol foi marcado pelo atacante francês Gignac.
Meu Deus. Aí deu um nhaque no Palmeiras.
Minha nossa. Em cobrança de pênalti no início do segundo tempo. O gol foi marcado. Menina, olha, o francês acabou com todo mundo.
Acabou com a festa.
O goleiro Everton.
O pênalti infantil, rapaz, que fizeram no... Não tinha necessidade daquele lance do pênalti. Não tinha, não. Mas vamos lá, seguindo.
Enfim, o goleiro, melhor jogador alviverde na partida, o Everton, até acertou o canto do chute, mas não conseguiu defender. O Palmeiras segue no Catar e volta a campo quinta-feira na disputa pelo terceiro lugar contra o perdedor do duelo entre, me diz aí,
Al-Ahly
do Egito e
Bayern de Munique.
É isto mesmo. As duas equipes se enfrentam pela outra semifinal logo mais às 15h. Quem vence pega o Tigres na grande final também quinta-feira.
9h35 na Paraíba. A semana começa em João Pessoa com previsão de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 24 graus, máxima de 31. Agora, na capital paraibana, termômetros marcam, cadê Cacá Barbosa? 29 graus.
Na Rainha da Borborema, a previsão para esta segunda-feira é de sol entre nuvens durante o dia e céu com muitas nuvens à noite, mas não deve chover. Mínima de 21 graus e máxima de 32. Neste momento, em Campina Grande, termômetros marcam 27 graus.
9 horas 35 minutos na Paraíba, 9h35. Eu tô na linha já com o secretário de Saúde, Geraldo Medeiros, mas antes eu preciso fazer um meia-culpa aqui que eu prometi no bloco passado. Que era pra eu ter feito mais cedo, mas diante o volume de mensagens acabei não trazendo, mas eu vou colocar um áudio no ar e depois eu vou fazer o meu meia-culpa aqui, porque o ouvinte, ele mandou uma crítica, e a crítica é pertinente, foi uma crítica feita de forma respeitosa e educada, e a gente coloca no ar, porque é assim que tem que ser. Vamos ouvir.
Bom dia, Cacá, bom dia a todos que fazem a Band News. Eu gostaria só de fazer uma observação. O ouvinte acabou de dar uma notícia de um acidente lá na beira rio, inclusive com fratura exposta, como foi a expressão utilizada, ou seja, um acidente grave com risco de vida do envolvido. E Cacá, logo em seguida, agradecendo a informação, fala assim, maravilha, por duas vezes Cacá fala maravilha após uma notícia triste dessa. Só um pouquinho mais de cuidado, Cacá, na entonação e nos adjetivos e advérbios utilizados, meu amigo, beleza? Um grande abraço. Tudo de bom para vocês aí, um bom trabalho, um bom jornalismo.
Eu agradeço demais o alerta feito, o alerta com, olha, crítica quando é feita com respeito, quando é uma crítica construtiva, a gente não tem o menor melindre de pôr no ar, porque a gente erra, né? Nós erramos, todos nós erramos, e de fato, quando eu falei o maravilha, de fato, eu falei o maravilha pela informação de trânsito, pelo serviço que a gente estava prestando ao ouvinte de trânsito e jamais o maravilha pelo acidente, pelo amor de Deus. Mas realmente foi uma expressão usada da forma errada, no momento errado. E eu agradeço demais ao ouvinte por essa orientação. Prometo não me repetir nisso. E críticas assim a gente coloca no ar sempre. Agora, quando a crítica é desrespeitosa, quando a crítica parte pro lado pessoal ou parte pra ofensa, aí, meu amigo, aí a gente ignora solenemente. Mas quando é uma crítica dessa, nesse nível de educação, de respeito, no sentido de ser uma crítica construtiva, não tem nenhum problema, não tem nenhum milindre de colocar no ar e reconhecer minha falha. Obrigado ao ouvinte, lamentavelmente não mandou o nome, mas muito obrigado de verdade pela informação e pela crítica, é importante isso, seja sempre bem-vindo. São 9h37, estou na linha agora sim com o secretário de saúde de João Pessoa, do estado. Mais uma. Geraldo Medeiros está na linha, conversa com a gente agora. Secretário, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM.
Bom dia, Cacá, Sâmara e ouvintes.
Boas notícias, mais vacinas na Paraíba e as vacinas já estão seguindo para os municípios, não é isso, secretário?
É, já saíram às 7 da manhã através dos 11 caminhões e carros furgão frigoríficos e as duas aeronaves do estado, né? Uma foi para Serra Talhada, para contemplar aquela região de Princesa Isabel, e a outra para Cajazeiras, no sentido de ofertar aos paraibanos do Alto Sertão o mais rápido possível as vacinas e início ágil, em menos de 24 horas, a logística do governo do estado é esta, distribuir com os 223 municípios.
Vamos lá então, secretário, alguns números aqui que eu tenho e eu quero confirmar com o senhor se são esses mesmos. Ontem chegaram 56.200 doses da Coronavac, a terceira remessa da Coronavac, e aí nós temos até agora 223.680 doses recebidas, somando Coronavac e AstraZeneca, 67.114 vacinas aplicadas até ontem. E aí, nesta remessa que está sendo enviada hoje aos municípios, 27.130 doses dessas que chegaram ontem, para garantir a primeira dose desses maiores de 90, desses idosos acima de 90 anos, e outras 54.446 para começar a segunda dose da Coronavac. É isso, secretário?
É isso. A população hoje na Paraíba de idosos acima de 90 anos, que será o grupo contemplado por essa nova remessa, é de 15.872 idosos acima de 90 anos, serão todos imunizados dessa vez com a primeira dose, com essa remessa que está sendo enviada. Então, nós teremos 94% das doses direcionadas aos idosos acima de 90 anos, zerando esse grupo, e 6% para o restante dos profissionais de saúde, que a maioria já foi vacinado, todos aqueles do front Covid já foram vacinados, e restando aí aproximadamente 30% dos profissionais de saúde que ainda não foram vacinados.
Secretário, a gente está vendo aí um cenário nacional, né? Que a vacinação ela está indo, digamos assim, vou usar um termo popular, a passos de tartaruga, né? E a Paraíba não está entre aqueles cinco estados que a gente vê, de acordo com as informações do consórcio de veículos de imprensa, que são os que mais vacinaram até o momento, percentualmente falando. Por que a gente está tão devagar? E aí eu falo no Brasil, secretário, por que nós estamos tão devagar, a vacinação está tão lenta aqui no país?
Bom, primeiro porque o quantitativo de doses é limitado, não, para todo o país. Depois, em relação especificamente à Paraíba, esse percentual de paraibanos vacinados, hoje nós temos já 70.587 paraibanos já vacinados, né? É preciso que as vigilâncias municipais, secretários municipais e os prefeitos dos municípios incentivem e cobrem das suas vigilâncias no sentido de alimentar o sistema, né? Do PNI, do SPNI, e com isso nós teríamos os números mais fidedignos, mais concretos. Mas em relação à agilidade da vacinação no estado, a função da Secretaria Estadual de Saúde, e isso é preciso ficar bem claro, não é vacinar, é receber as vacinas, acondicioná-las, separá-las e distribuí-las. A partir do momento que é entregue ao secretário municipal, à vigilância municipal, as vacinas, a atribuição de vacinar e a quem vacinar, obedecendo o PNI, é do município.
Acho que caiu, acho que perdemos o contato. Quando dá esse silêncio assim...
Ouvindo.
Oh, pois não, secretário. Ouvindo, secretário. Ok, ok. Secretário, uma outra questão aqui, secretário. Eu trouxe agora há pouco a informação de que a África do Sul vai suspender o uso da vacina da AstraZeneca devido a essa variante, a 501YV2, que é a variante lá da África do Sul, né? Como é que está a questão das variantes aqui na Paraíba? Temos variantes do coronavírus aqui na Paraíba? Essas nossas vacinas, elas já têm... aliás, vou inverter a questão. Essas variantes, elas são também resistentes a essas vacinas que nós temos, que circulam aqui na Paraíba, caso tenha, secretário?
Bom, preciso primeiro informar a população de que não há motivo para grandes apreensões em relação a isso, porque isso é uma característica do vírus, né? O vírus, ele faz esse processo de mutação contínua para sobreviver, porque eles não sobrevivem a não ser em ambientes intracelulares, e eles não têm células, então eles têm um material DNA, RNA e uma cobertura, uma capa de proteína, e com isso eles mudam constantemente, são as mutantes, as novas linhagens, que temos mais de 40 já. E em relação especificamente a essa da África do Sul e a atitude do governo da África do Sul, tinha um trabalho publicado ontem, ainda com poucos N, que nós chamamos, o N é pequeno, quer dizer, isto é, foi utilizada neste trabalho poucos voluntários, então, consequentemente, é um preprint e não deve ser ainda tida como uma verdade absoluta. Por isso que até agora as informações científicas mostram que as vacinas existentes, elas têm imunidade para as variantes aí disponíveis. Agora, essas variantes, elas têm uma característica de ter mais de 70% a mais de propagação. Então, contamina mais pessoas, consequentemente, adoece mais pessoas, infelizmente, morrem mais pessoas em decorrência delas. Daí a importância de se realizar uma vacinação célere, no sentido justamente de evitar que essas variantes, elas proliferem e aumentem o número de variantes. Infelizmente, o Brasil tem um quantitativo ainda limitado de vacinas e isso dificulta, a contenção dessas novas variantes.
Samara Gonçalves pergunta para o secretário de Saúde da Paraíba, doutor Geraldo Medeiros.
Secretário, bom dia. Eu gostaria de perguntar em relação a uma decisão da Justiça Federal que determinou aí que o Estado não vacine os trabalhadores, da Secretaria Estadual de Saúde e professores de ensino infantil e fundamental antes de concluir a imunização do grupo prioritário de idosos e profissionais da saúde da linha de frente da pandemia. Tendo em vista que essa é uma decisão judicial, o Estado deve cumprir ou recorrer?
Bom, isso é uma liminar concedida ao Ministério Público Estadual, Federal, Ministério Público do Trabalho, e que determina que os grupos prioritários acima de 90 anos, os idosos, sejam contemplados com a vacina, primeiro do que os professores, e aqueles servidores administrativos. É uma atitude que nós consideramos normal, iremos acatar a determinação judicial. Isso foi proposto em reunião de CIP, não foi nem aprovado, inclusive foi retirado de pauta o caso da avaliação da vacinação dos professores, e os servidores administrativos também foi motivo de aprovação na reunião da CID. Então, volto a enfatizar, a Secretaria Estadual de Saúde, ela é responsável por receber, acondicionar, separar e distribuir as vacinas. A vacinação, o processo de vacinação, compete às secretarias municipais.
Ok.
Conversamos, portanto, com o secretário de saúde do estado da Paraíba, doutor Geraldo Medeiros. Doutor Geraldo, mais uma vez, obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes, como sempre aqui na Rádio Band News. Um forte abraço, até uma próxima, secretário.
Abraço em todos.
Obrigado pela participação. Tá aí, portanto, secretário de saúde do estado da Paraíba, doutor Geraldo Medeiros, falando com a gente aqui na Band News FM. São 9 da manhã, mais 48 minutos na Paraíba, 9:48. A gente vai continuar trazendo informações sobre a pandemia da Covid-19, porque nós temos também 15 novos pacientes aqui na Paraíba internados com a Covid-19, pacientes que vieram do Amazonas, né, dentro daquele colapso que o estado do Amazonas vive em sua rede hospitalar. Chegaram ontem 15 pacientes. Eu tô na linha com o José Eymar Filho, ele é gerente de atenção à saúde do HU. José Eymar, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM.
Bom dia a todos.
Vamos lá então, são 15 pacientes que chegaram do Amazonas ontem, qual é o estado geral desses pacientes?
Perfeito, nós recebemos o segundo grupo de pacientes que vieram de Amazonas, 15 deles desembarcaram ontem à noite aqui no Hospital Universitário, por volta das 21 horas. E do grupo que veio, 3 pacientes precisaram ser encaminhados para a unidade de terapia intensiva. São 2 homens e uma mulher, estão hoje de manhã estáveis, mas eles necessitam permanecer no ambiente UTI para vigilância, para segurança, para tratamento, enquanto que os outros 12 pacientes estão em unidade de enfermaria, uma enfermaria restrita para os pacientes com Covid, para que não haja nenhum risco de disseminação da nova variante do vírus.
Agora, com relação àquele primeiro grupo inicial de 17, a informação mais recente que eu tenho é que ainda tem 2 na UTI. Essa informação se mantém?
Do grupo inicial de 17, que eram 15 pacientes, 2 acompanhantes que vieram por conta própria, mas se tornaram positivos na chegada, nós temos uma única paciente na UTI que está tendo alta hoje pela manhã.
Coisa boa.
Então, desse grupo inicial, nós já conseguimos repatriar 16 pacientes, 15 pacientes, desculpe, tem um na enfermaria, e ela que está tendo alta UTI para a enfermaria também, e em breve, se Deus quiser, retornará para seus familiares.
Então, com essa paciente que está recebendo alta hoje, daquele primeiro grupo de 17, apenas um ainda permanece na enfermaria, é isso?
Exatamente.
Ok. De uma coisa, qual é a estrutura que está sendo oferecida a esses pacientes do Amazonas aí pelo HU?
Além da parte estrutural em relação à parte física, é uma enfermaria própria para pacientes com a Covid-19, eles não entram em contato com outros grupos de pacientes. Existe todo um fluxo operacional para conter também esse vírus dentro do ambiente restrito, para que não haja risco de disseminação. É uma escala de profissionais exclusiva para esse setor. Existem barreiras funcionais, barreiras não físicas, além de barreiras físicas também, fora a implementação de todos os cuidados que são necessários e obrigatórios, como o uso de equipamentos de proteção individual, como máscara, gorro, aventais impermeáveis, luvas e todos os procedimentos laboratoriais para acompanhar o paciente.
Samara Gonçalves pergunta.
Pelo menos 2 parentes da última vez, né? Ficaram internados, como o senhor mesmo disse. O HU espera que outros parentes também possam chegar ou não? Foi dada alguma orientação para que ninguém viesse, para que não ocorrer essa contaminação, essa infecção de novas pessoas?
Exatamente. Esse é um ponto importante, porque da outra vez eles já desembarcaram quase que juntos com esses familiares. Então, quando ocorreu esse primeiro fato, nós já entramos em contato com o apoio que estava lá em Manaus para desestimular os pacientes a virem, porque tanto antes quanto agora, o acesso de familiar não é permitido. O que é feito para humanização, para tranquilidade, para conforto psicológico, emocional dos pacientes, são contatos diários através de videochamada com seus familiares. Então, nós reforçamos mais uma vez que não é adequado pessoas irem de Manaus para cá, porque primeiro não estarão tendo contato físico com seu paciente, fazer videochamada estando em João Pessoa, estando em Manaus, a distância mesmo, do dispositivo, e ao mesmo tempo reduz o risco para eles e para a população paraibana e reduz o desconforto, porque eles saem do conforto de sua casa para um ambiente numa cidade estranha, onde vão ter que procurar alojamento, vão ter que ficar todo o dia a dia sendo cuidado numa cidade estranha, mas com a com o estresse relacionado à doença do seu familiar.
Além desses leitos de UTI direcionados para os pacientes de Manaus, o HU disponibiliza de outros leitos? E sim, quantos são e quantos estão ocupados atualmente?
Nós temos uma UTI para pacientes não COVID, que são 14 leitos. Nós temos uma UTI exclusiva para pacientes COVID, que são essas, que está no momento com 4 pacientes, 3 de Manaus que chegaram, e uma do primeiro grupo de Manaus, que está tendo alta hoje de manhã. Nós trabalhamos em sintonia com a prefeitura e com o governo do estado. O hospital universitário é um hospital de retaguarda. E esses novos leitos, eles foram abertos para receber esse grupo, sem gerar prejuízo à população paraibana, porque nós estamos com a, graças a Deus, estamos com a taxa de ocupação aqui na cidade de João Pessoa, por volta de 50% a 60%, não estamos tendo, conforme tem sido noticiado pela Secretaria Estadual e Municipal, sobrecarga no sistema de saúde. Então, esses novos leitos abertos permitem a gente receber Manaus, rodar esses pacientes o mais rápido possível para que eles saiam da UTI para a enfermaria e, quando recuperados, a enfermaria de volta à sua cidade. E, com isso, voltar a disponibilizar os leitos dentro da rede de saúde municipal e estadual.
Ok. Conversamos, portanto, com o José Eymar Filho, gerente de atenção à saúde do Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Obrigado pela participação, um forte abraço, até uma próxima.
Obrigado, ficamos à disposição.
Muito obrigado pela participação aqui na Band News FM. 9 da manhã, 54 minutos agora na Paraíba, 9:54. A gente vai mudar um pouquinho o assunto agora, virar um pouquinho a página, porque a gente fala do reordenamento na orla aqui da capital. Representantes de ambulantes, de vendedores ambulantes, de Sedub, estão estudando aí a possibilidade de reservar um local para a venda de produtos após banhistas reclamarem, e com razão. Leandro Oliveira tem as informações.
Ocupação de cadeiras, um guarda-sol em cima do outro e pouco espaço para moradores ou turistas desfrutarem da orla da cidade. Isso porque nos últimos meses aumentou e muito o número de vendedores ambulantes na praia. Problema percebido até pela presidente da Associação dos Ambulantes e Trabalhadores em Geral da Paraíba, Márcia Medeiros.
Nesses últimos dias tem aparecido alguns problemas de pessoas que têm chegado para poder usar o espaço que é da União e têm sentido dificuldade por conta de alguns trabalhadores que não têm acolhido essas pessoas da forma que a nossa instituição orienta.
Como as reclamações por falta de espaços para banhistas cresceram, de acordo com o vice-presidente da AMEG, Josemar Muniz, uma das primeiras medidas vai ser proibir a venda de frutas no local.
A gente não vai permitir, nesse momento, o acesso de fruta à praia, porque a gente entende que aquela área é uma área não de feira livre, mas é uma área de lazer, é uma área onde o idoso quer fazer a sua caminhada, a criança quer andar no seu patins. Então, ficou bem claro nesse diálogo a não permissão de fruta naquela área.
Há um acordo feito entre a prefeitura e os representantes da categoria para que haja espaço de 30 metros para os guarda-sóis e 50 metros para os banhistas, na tentativa de disciplinar o comércio ambulante na orla. Diálogos têm sido feitos com esses trabalhadores para evitar transtornos também no calçadão.
Conversamos com as pessoas que alugam aqueles triciclos, patins, que alugam também bicicletas, né? Ali é um trabalho bem amplo, porque também tem a questão dos ambulantes, aqueles que vendem a pipoca, aqueles que vendem milho verde, aqueles que têm um açaí, o acarajé. A gente tem sentido que eles também reconhecem que do jeito que está não pode ficar. Então isso tem facilitado o nosso trabalho.
Durante o dia, atualmente, 300 ambulantes trabalham na orla. Quando a noite chega, são outros 75. Para estes, existe um projeto da prefeitura que destina uma área exclusiva ao comércio de comidas, bebidas e brinquedos.
Que seria um espaço físico específico para esses trabalhadores, né? Onde contemplaria todo mundo, que é espetinho, é churro, é carrinho de milho, é pipoca, todos os segmentos que estão aqui na orla que trabalham à noite. Essas pessoas vão padronizados, carrinho todos padronizados, eles vão ter uniforme, vão ter crachá, eles vão pagar o uso do solo, uma taxa, né? Claro que essa taxa vai ser discutida com a instituição para que essas pessoas trabalhem de uma forma organizada e que seja bom para a população, liberando o passeio público, claro, e dando a oportunidade para essas famílias trabalharem tranquilas, sem nenhum tipo de perseguição e com organização.
O projeto ainda não foi concluído, nem a previsão de quanto será investido. Por enquanto, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa deve iniciar um trabalho de conscientização e orientação com os comerciantes.
Tem outras ação também, né, que está acontecendo na capital, né, Sâmara, de reordenamento mesmo. De ambulantes, né?
Na feira de Oitizeiro, né?
Tava precisando aí, ali.
Isso, desde da quinta-feira passada. Então, esse reordenamento está acontecendo para organizar os espaços ali dos comerciantes que atuam do lado de fora do mercado, né? Esse espaço para pedestres e para fazer também a desobstrução de vias. Né? O trabalho vai ser feito pela SEDUR, assim como na Orla, que está cadastrando todos os comerciantes em situação irregular para estabelecer aí locais adequados para o comércio, de maneira que não seja prejudicado a passagem do pedestre, nem o trânsito no entorno do local, Cacá Barbosa.
São 9h58 na Paraíba, 9 da manhã, 58 minutos. Você falou de Oitizeira, agora a gente pega um ônibus e vai para Valentina. Qual ônibus? 118? A gente vai pegar um 118, vai pro Valentina de Figueiredo, lá está Poliana Sorrentino, que tá acompanhando a inauguração de uma agência da Caixa Econômica Federal lá no Valentina Figueiredo. Bom dia, Poliana.
Bom dia para você, Cacá, bom dia, Sâmara, para todo mundo que tá acompanhando a Band News. Isso mesmo, Cacá, pegamos esse itinerário aqui para o bairro Valentina de Figueiredo, na zona sul de João Pessoa, para uma importante aquisição para a zona sul, na manhã de hoje. Isso porque o prefeito Cícero Lucena, acompanhado de diversos aliados, secretários e também da senadora Daniela Ribeiro, que a gente também entrevistou tudo isso, vocês vão poder acompanhar daqui a pouco, né, na tarde, no programa tanto Fala Cidade quanto no Primeiro Plano, porque houve sim a inauguração de uma agência itinerante da Caixa aqui no bairro Valentina de Figueiredo. Por que isso é importante, Cacá? Porque apesar de ser itinerante, mas praticamente todos os serviços que são realizados em uma agência física, agora vão poder ser feitos nessa agência, que tem uma estrutura diferenciada, como se fosse um ônibus agência, sabe, Cacá? É diferente da agência física que a gente está acostumada a ver em vários bairros aqui de João Pessoa. Então, a população do bairro Valentina de Figueiredo agora foi beneficiada na manhã de hoje com esse importante equipamento, com essa importante agência para aquela localidade. Lembrando que fica bem ao lado do mercado público do bairro do Valentina. E vocês me perguntam por que quase todos os serviços? Porque lá tem caixa eletrônico, lá tem atendimento presencial, mas não tem aqueles caixas que você vai, por exemplo, para fazer um depósito, que você realiza diretamente com o atendimento do caixa. Você não pode ir lá fazer um depósito, fazer um saque direto. Mas se você precisar utilizar os caixas eletrônicos, você vai poder. Se precisar fazer uma abertura de conta, você vai poder também. Então, alguns serviços estão assim, sendo disponibilizados e outros não a partir de hoje. Fiz o questionamento lá, se tinha expectativa já do início das obras para uma agência física. E ainda não existe esse prazo, tá, Cacá? Por isso que eu não estou trazendo para vocês aqui, viu, Sâmara? Um bom dia para todo mundo.
Ô, Poliana.
Que tenha deixado todo mundo bem informado em relação a essa notícia. Posso falar, Cacá?
Ô, Poliana, só para entender, então, é um caminhão, é um ônibus, é um veículo, é isso?
É uma estrutura, Cacá, é como se fosse um ônibus, mas, na verdade, não é um ônibus comum como a gente observa, não, entendeu? Não é uma estrutura física de tijolo, que tem o telhado, não, como a gente é acostumado a ver as agências aqui da Caixa Econômica e a agência bancária.
É que é tipo um container, é tipo um caminhão-baú?
É isso, tá. É como um container na cor azul, todo pintadinho na cor azul. Tem uma estrutura de uma escada para que as pessoas possam ter acesso. A gente chegou a entrar nesse container. Lá dentro tem dois caixas eletrônicos e uma pessoa que faz o atendimento presencial para os usuários que queiram e tenham necessidade de algum serviço da caixa. Mas não é uma estrutura física como a gente observa em outras localidades. Tá?
Entendi, entendi.
Dizer assim, não são paredes, né? Que
muito
a gente
bem.
Observa lá. Mas funciona, é bacana. Eu acredito que se as pessoas tiverem também um pouco de paciência, porque pelo que eu vi lá, tem apenas uma pessoa fazendo um atendimento. Pelo menos, né, Cacá, evita o deslocamento.
Tem muita gente na fila, não?
De Valentina, por exemplo, para o bairro de Mangabeira, para o centro, para qualquer outra localidade que tem agência da Caixa, né?
Tem muita gente na fila, Paulo?
Não tinha fila ainda, viu, Cacá?
Coisa boa. Valeu, Poliana. Obrigado pelas informações direto do Valentina Figueiredo, agência da Caixa Econômica Federal, agência itinerante, mas que em breve vai se tornar uma agência física de tijolo e parede e tal. O gente mandou uma foto aqui dessa estrutura. Tô tendo que virar a cabeça aqui para olhar a foto. Ele tirou a foto aí. Mas tá, eu entendi, é isso mesmo, é bem isso que Poliana explicou mesmo. É um container mesmo que tá aí para o atendimento dos moradores do bairro Valentina Figueiredo. Vamos lá, 9911-9207, ouvintes participando com a gente pelo áudio. Vamos lá.
Cacá, com relação à regulamentação dos ambulantes da praia para a questão da mobilidade no calçadão, eu acho muito válido. Sei que deve ser ordenado, né? Questão do trânsito, da ocupação da orla. Agora, eu acredito que o projeto do jeito que foi falado aí pelo rapaz, eu acredito que não dê muito certo, não. Questão de padronizar todo mundo, fardado, uniforme, deixar um lugar só para um canto específico. Esse pessoal trabalha andando, para um pouco, anda, vai para outro lugar, você tá entendendo? Eu acho que deve ser melhor discutido isso aí.
Obrigado, ouvinte, pela participação. Mais gente participando, vamos lá.
Bom dia, Cacá Barbosa. É José de Batalhista Aplicativo. Ô, Cacá, tava ontem, por um acaso, pegando uma corrida para passar em Oitizeiro. Aquela rua lateral ao mercado, que tem o semáforo. Cara, eu passei quase meia hora para sair dali. É carro, não tem um amarelinho ali, rapaz. Não tem um cabo da CEMOB para organizar aquele trânsito. O que é que acontece? Aí chega a gente, bota carro estacionado onde não deve. Aí vem esses ambulantes que vocês estão falando aí, no meio da rua. Aí passa um carro, o outro atravessa a rua, aí para o trânsito total e um tem que dar ré. Meu amigo, é um cabaré. Band News, tudo, em um segundo tudo pode mudar.
Obrigado pela participação, obrigado pela audiência.
Samara tá, eu amo os ouvintes, porque eles sabem o nosso slogan, em um segundo tudo pode mudar, realmente.
Ai, ai, vamos lá. 10 da manhã, 4 minutos na Paraíba, 10:04. Tem outro ouvinte aqui, cadê aqui? O ouvinte mandou aqui, eu não entendi o contexto aqui da mensagem, mas vale o registro. Já deveriam ter planejado horários diferentes para cada área do comércio de forma escalonada, e agora com o retorno das aulas isso é urgente, ou do contrário poderia dizer que é uma missão à saúde pública, colocar toda a população nos ônibus lotados, isso é um crime. Acho que ele fala aqui dos transportes públicos, né?
Isso aí, esse caso dos transportes públicos, contexto, é sério mesmo.
É sério mesmo.
E só sabe, Cacá, quem passa,
quem anda,
quem pega o ônibus todos os dias para ir trabalhar, que chega atrasado porque o ônibus não passa na hora.
E aí, ouvinte aqui faz uma reclamação dizendo o seguinte: não sou usuário frequente de ônibus, infelizmente tive que usar hoje. Digo infelizmente porque cheguei no terminal de integração do Varador com R$5 na mão. E quando fui pagar na entrada, fui barrado, pois o funcionário informou que só pega ônibus ali quem tem cartão. E, em suma, se quiser pegar um ônibus, teria que andar a pé, no sol, subindo ladeira até a parada que fica perto da Eletropeças. Absurdo, pra mim que sou jovem. Imagina pra uma senhora com uma criança de colo no braço que esperava em pé do lado de fora, que só tinha dinheiro na mão. Dinheiro esse pra prefeitura não vale nada, então temos que andar a pé. Não é pra prefeitura, né? É pras empresas de ônibus. E fiquei muito indignado com essa situação, pedi para falar com o gerente que expôs a situação, queria filmar, na mesma hora me ofereceram um cartão, falou que eu ganhei um cartão de graça, não precisava mais filmar a situação. Não me conformei com essa forma de ser comprado, pois minha indignação foi principalmente por aquela senhora com a criança no braço, há mais de hora sem poder ir pra sua casa. Fiquei indignado, milhares de pessoas, tal. Bom, o cartão de graça, você ganhou mesmo, porque agora você tem que carregar. E o cartão, ele é gratuito mesmo. Agora, você só paga pela recarga, ou pela segunda via do cartão.
Agora, a integração nem passa dinheiro, e nem integra.
Tá, nem integra. Bom. Tá bom o negócio, não tá?
De que serve?
Não tem.
É responsabilidade. Eu coloco na conta da prefeitura.
Está
também.
Está descaracterizada, cara, a integração.
Porque o terminal foi feito pela prefeitura.
A,
é de responsabilidade
a integração
da
foi
prefeitura.
Descaracterizada. Lembrando que tá desde o ano passado nisso. Desde o ano passado, a gestão anterior descaracterizou e tirou a principal função do terminal de integração, alegando a história da integração temporal. Que é bacana também, né? Que é bacana também, eu acho bacana, eu acho válido, sou defensor da integração temporal, mas você chegar no terminal de integração, não poder pagar a passagem com dinheiro.
É imoral, uma
você
coisa
com dinheiro na mão.
Você não tá pedindo não pra andar de ônibus de
pelo
graça,
amor de
não,
Deus,
gente.
Pelo amor de Deus. Vamos mais uma participação antes da gente ir pro intervalo.
Bom dia, Cacá, bom dia, Band News, aqui é Jorge de aplicativo. Mais uma vez pedindo ajuda de vocês em relação a esse aplicativo Uber. faz 3 anos que eu trabalho, infelizmente não tenho o que fazer, eu tenho que aguentar aí. Mas, Cacá, o que eu quero dizer é o seguinte, que eles, quando eu fiz o aplicativo, eu sabia que era 25% de devolução para Uber. Mas, Cacá, tem corrida, Cacá, que eles tiram mais de 40%. Eu mandei aí no zap da Band News, por favor, me oriente aí o que eu devo fazer, porque isso é um assalto à mão armada, Cacá.
Eles não informaram com antecedência isso? Não...
Tem contrato? Tem... Foi assinado algum contrato, alguma coisa, algum documento, né?
Isso é algo que a gente pode trazer aqui para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes em relação ao direito dos motoristas vamos por aplicativo.
Vamos atrás da Uber, né? Vamos atrás da Uber, né? Vamos atrás da Uber. 10:08, intervalo, a gente volta já.
Agora 10:10.
Uau!
Vixe, Maria. A gente não estourou, não.
Meu Jesus, vamos lá, vai.
Vamos lá. A Paraíba tem 198.124 casos confirmados de contaminação pelo coronavírus. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, até ontem, 151.353 pessoas se recuperaram e 4.146 morreram. São 664 novos casos e mais 11 mortes na última atualização. A ocupação total de leitos de UTI do estado é de 44%.
A Secretaria de Saúde de João Pessoa imunizou neste fim de semana 1.913 idosos acamados acima de 80 anos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O número supera a previsão inicial de 1.600 doses aplicadas. No total, até ontem, 22.532 pessoas dos grupos prioritários já foram vacinadas em João Pessoa. Os idosos que foram imunizados neste fim de semana vão receber a segunda dose da Coronavac de 28 dias após a primeira, em uma nova mobilização. Parentes de idosos acamados acima de 80 anos que ainda não receberam a vacina podem realizar o cadastro através dos telefones 3214-7219 ou 3214-7971.
2.321 estudantes na Paraíba faltam ao segundo dia de prova do Enem Digital, que aconteceu ontem. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o número representa 66,6% do total de inscritos no estado. Para o exame, 3.483 paraibanos estavam inscritos. Destes, compareceram 1.162, o que corresponde a 33,4% do total de inscritos.
O Sistema Nacional de Empregos em João Pessoa disponibiliza essa semana 181 vagas de trabalho na capital paraibana. Os destaques são para operador de telemarketing, consultor de vendas com 20 oportunidades cada e 12 vagas para vendedor de comércio varejista. O Cine JP funciona na Avenida Cardoso Vieira, 85 Varadouro. O atendimento é por ordem de chegada das 8 da manhã às 2 da tarde. Os presidentes.
Sim. Eu agora rejaneei agora. Nossa amiga Rejane, que dá
Rejane, vamos lá, vai.
Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, garantem que a comissão mista de orçamento vai ser instalada amanhã. A comissão não funcionou no ano passado por falta de acordo entre os partidos sobre quem seria o presidente e, por isso, o Orçamento Geral da União de 2021, que pela Constituição deveria ter sido aprovado em dezembro, ainda não foi votado. O presidente do Senado disse que a instalação depende dos líderes partidários das duas casas.
Agora a gente fala de esportes aqui na Band News FM, porque a Mercedes anuncia a renovação de contrato do heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, por 1 ano. E o piloto de 36 anos está garantido na próxima temporada da categoria. Os detalhes do acordo ainda não foram divulgados. Essa vai ser a 15ª temporada de Hamilton na Fórmula 1, a primeira corrida no dia 28 de março, com o Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1.
Esse rapaz, ele, olha, eu fico procurando minha vergonha, porque ele não perde uma vez, minha gente.
Não, Hamilton é espetacular. Hamilton, ele é espetacular.
Cara, é demais.
É espetacular. Ele consegue superar. Conseguiu superar Schumacher, né? É um craque, é um gênio do volante. 10:14 na Paraíba, 10 da manhã, 14 minutos. Vamos agora. Ó, a gente já foi o quê? A gente já foi pra Oitizeiro.
Valentim.
Aí de Oitizeiro a gente pegou o quê? 118, foi?
Não, primeiro foi pra Orla.
É, primeiro fomos pra Orla. Aí da orla a gente pegou, aí pega o quê? Pra Cruz das Almas? Circular, é? Pra Oitizeiro, circular, é? Não, não, da orla pra Oitizeiro. Circular, né? Pegamos o circular, fomos pro, paramos em Oitizeiro. Aí de Oitizeiro pegamos 118, fomos pro Valentina. Do Valentina, o que a gente pega pra ir pro aeroporto?
Ah, meu filho.
Vamos pegar um Uber pro aeroporto, vai. Um Uber pro aeroporto. A gente pega táxi. É, um Uber ou táxi pro aeroporto. No aeroporto a gente pega o voo pra Brasília. Lá está Fernanda Martinelli nos aguardando. Fernanda Martinelli, que já andou nesse trajeto muitas vezes, trazendo informações pra gente sobre a instalação da comissão mista de orçamento. Fernanda, essa comissão sai ou não sai? Bom dia pra você.
Olá, Cacá, bom dia a você, Samara e a todos os ouvintes. O que se espera é que essa comissão saia essa semana. A programação é para que a instalação da comissão mista de orçamento aconteça amanhã, onde os deputados irão se reunir para tratar de temas econômicos, principalmente em relação à prorrogação do auxílio emergencial. Nós já havíamos falado na semana passada sobre essa questão do auxílio emergencial, porque muitos parlamentares estão apresentando projetos pedindo, inclusive, que se pague o retroativo referente a janeiro e também fevereiro. Isso é um tema que tem que ser estudado com cautela, porque o Ministério da Economia disse que não tem orçamento para conseguir pagar o auxílio emergencial ao mesmo número de pessoas que estavam recebendo até dezembro. Inclusive, esse início de debate já vem com uma polêmica, porque pessoas da região sertão, do estado de Alagoas, que é o estado do atual presidente da Câmara, Arthur Lira, tem sofrido com a falta do auxílio emergencial. Então, já está repercutindo, está sendo feito pedidos para que ele haja em relação à prorrogação desse auxílio, e muitas reuniões da equipe econômica do governo com os líderes partidários e com os próprios presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, têm acontecido para definir de que forma esse auxílio pode ser prorrogado. É uma esperança muito grande, principalmente para aqueles que precisam, nesse momento, que perderam seus empregos por causa da pandemia da Covid-19. Um outro tema que também vai ser levantado essa semana, está sendo levantado já desde a semana passada, diz respeito à reforma tributária. Esse tema era para ter sido analisado no ano passado, mas com a pandemia ficou tudo paralisado, e agora há uma pressão também, principalmente do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que o relatório do deputado Agnaldo Ribeiro seja entregue até o final desse mês. É um tema que vai levar tempo para ser analisado, mas que é necessário. A programação de Rodrigo Pacheco é para que Câmara e Senado votem tudo em média de 8 meses, ou seja, finalize até o final de outubro, para que esse ano ainda, tanto reforma administrativa como tributária, sejam concluídas. Inclusive, o deputado federal Gervásio Maia, do estado da Paraíba, do PSB, falou sobre a importância desse debate em relação à reforma tributária aqui no Congresso Nacional. Vamos acompanhar.
Nós vivemos no 8º país mais injusto, mais desigual do planeta Terra. O nosso modelo tributário, ele é absurdo, porque ele privilegia os super ricos, estou falando de bilionário, dono de banco, que não paga imposto de renda, em detrimento de todos os brasileiros que pagam uma carga tributária gigantesca no consumo. Tudo no Brasil é mais caro. Quando você faz um comparativo em relação a outros países do mundo, as coisas aqui são muito caras. Por quê? Porque o nosso modelo tributário impõe uma carga gigantesca sobre o consumo. Algo que precisa mudar para que a gente tenha a dona de casa tendo mais acesso no mercadinho, o dono de casa podendo comprar mais na lojinha de material de construção, na farmácia, para que as pessoas possam ter mais acesso ao consumo e que a partir daí tenham uma vida melhor.
A reforma tributária, de acordo com muitos parlamentares, se faz urgente por causa do grande número de tributos que existe no país, o que dificulta, inclusive, o crescimento nesse momento tão crítico. Ficou definido que Senado da República dá início aos trabalhos em relação à reforma tributária e Câmara Federal dá início aos trabalhos relacionados à reforma administrativa, mas as duas devem ser concluídas ainda esse ano. Como amanhã deve acontecer a instalação da Comissão Mista de Orçamento e na semana seguinte alguns estados, como o Distrito Federal, mantiveram o ponto facultativo pela semana do Carnaval, as demais comissões permanentes, com as escolhas dos seus presidentes, dos seus titulares e suplentes, só deve acontecer na semana depois da semana do Carnaval. Então, na próxima semana aqui deve ser bem parado, porque o governador Ibaneis Rocha manteve o ponto facultativo quase um feriado em relação às datas referentes ao carnaval, Cacá e Sâmara.
Ok, Fernanda, obrigado pelas informações. Direto de Brasília, Fernanda Martinelli trazendo as notícias nesta segunda-feira. São 10h20, intervalo rapidinho, a gente volta já. Horas mais 24 minutos na Paraíba, 10h24. A gente volta com mais informações para você. 198 municípios paraibanos, ou seja, 89%, estão classificados com a bandeira amarela dentro da avaliação do Plano Novo Normal do Governo do Estado, divulgada neste fim de semana. Outros 22 devem ter a mobilidade restrita, uma vez que estão classificados com a bandeira laranja. E os municípios de Mojeiro, Natuba e Baía da Traição são os únicos classificados com a bandeira verde. Em comparação com a avaliação anterior, 3 municípios regrediram da bandeira verde para amarela, 6 passaram da amarela para a laranja e 3 da bandeira amarela para a verde. Ainda de acordo com o novo plano, nenhum município está avaliado com a bandeira vermelha, o que indica mobilidade impedida.
A Universidade Estadual da Paraíba abre hoje inscrições para o programa Auxílio Conectividade. O objetivo é garantir acesso e condições de ensino remoto aos alunos em situação de vulnerabilidade econômica. A UEPB oferece 1000 bolsas para a contratação do serviço de internet em caráter emergencial, no valor mensal de R$100 por aluno e R$500 para a aquisição de equipamentos em cota única de R$1000. Os interessados devem se inscrever pelo site CPcom, ou seja, C, P de pato, C de carro, O de ovo, N de navio, .uepb.edu.br até o dia 22 de fevereiro. O resultado deve ser divulgado em 18 de março.
Mais um destaque para você. Uma aposta simples com 6 dezenas feita em Campina Grande acerta 5 dos 6 números da Mega Sena sorteado sábado e o apostador vai receber um prêmio de R$51.400. As dezenas sorteadas foram 17, 20, 24, 27, 40 e 60. Repetindo, 17, 20, 24, 27, 40 e 60. Em todo o país, 35 apostas acertaram a quina, ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.342, acumulando o prêmio a ser pago quarta-feira para R$7,5 milhões. Na Paraíba, outros 25 apostadores fizeram a quadra e cada um vai receber pouco mais de R$1.100.
Agora eu vou te contar, viu? Campina tá com a sorte danada.
É, viu?
Porque essa não é a primeira vez que sai prêmio pra lá, não, viu?
E foi uma aposta no centro de Campina Grande, eu não sei qual foi a casa lotérica, eu sei que da vez passada que a gente trouxe aqui um campinense que ganhou um prêmio bacana.
Isso.
Foi ali no calçadão da Cardoso Vieira, ali em Campina Grande. Eu não sei se foi o caso dessa vez. Mas enfim, Campina Grande.
Tá com a molecha dos cachorros pra ser sortuda.
Eu vim de lá esse fim de semana, né? Será
e
que
aí,
eu, se eu
será?
Trouxesse um pouquinho?
Você apostou?
Não.
Infelizmente. Infelizmente, não, né, Cacá Barbosa? Quarta-feira tá aí, tá cheio.
Quarta-feira tá aí, tá cheio. Não, mas eu não jogo. Pra bem pequeno, não jogo, não. Eu só faço aposta de 20 milhões pra cima.
Eu só aposto
pra quando o prêmio é de 20 milhões pra
eu
cima.
Eu nem aposto em milhão, nem 7 nada.
7 milhões e meio pra minha troca de pão.
Menina, eu tô é passada com essa, mas vamos embora, né?
Vai, seguinte.
Ai, uma notícia triste que agora a gente vai falar. Foi enterrado sábado à tarde no cemitério Senhor da Boa Sentença em João Pessoa, o corpo do jornalista e publicitário Martinho Moreira Franco. Ele morreu pela manhã, vítima de câncer, aos 74 anos, em casa na capital paraibana. Pertencente à antiga geração de jornalismo paraibano, Martinho Moreira era um dos colaboradores da União e profissional bastante respeitado no meio jornalístico e cultural. Além de passar por diversos veículos da imprensa paraibana, Martinho Moreira Franco foi secretário de comunicação do governo da Paraíba.
Uma perda para o jornalismo, uma grande referência, Martinho Moreira Franco, e com seus textos, seus artigos, um texto primoroso e vai fazer muita falta. Olha, o uso do Pix no pagamento de salários pode ser autorizado ainda no primeiro semestre pelo Banco Central e revolucionar a gestão das folhas pelas empresas. A expectativa é de que a mudança torne os custos mais baratos para o empregador e dê mais liberdade ao empregado, que escolheria o banco em que receber. A modalidade é uma das poucas que ainda não podem operar no Pix porque precisa ser regulamentada pelo BC. Atualmente o patrão precisa abrir uma conta salário e de lá o dinheiro vai diretamente para o banco escolhido pelo trabalhador por meio de transferência eletrônica. Esporte Sâmara.
Vamos embora. Três empates marcam neste fim de semana a abertura da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, Bahia e Goiás terminou com placar de 3-3 e Atlético Goianiense em Santos ficaram 1-1 em Goiânia. Ontem, em Bragança Paulista, o Bragantino empatou em 1-1 com o Flamengo e impediu que o rubro-negro assumisse a liderança da competição. Logo mais às 8 da noite, o já rebaixado Botafogo recebe o Grêmio do Engenhão. E aí o esporte, hein, Cacá?
O esporte joga quarta-feira. O esporte joga quarta-feira com o Internacional de Porto Alegre. O Inter que segue líder do Brasileirão. O Flamengo que, com esse empate aí, perdeu a chance de ser líder. O esporte joga.
Você tá rindo muito. Ih, sorriso.
Não, é porque possivelmente, a depender deste resultado, o Ari Corrêa pode me ajudar nisso aí. A depender do resultado de quarta-feira, o Inter já pode colocar os 5 dedos de uma mão na taça, né? E aí, já garantir aí, talvez, conseguir o título brasileiro por antecipação. É a 35ª, 6, 7, 8, faltam 3 rodadas pro Brasileirão acabar, são 38 rodadas. E afastar de vez aí o sonho do Flamengo e o Flamengo ficar no cheirinho, né? Então, eu não me importo de perder pro Internacional, não. Não me importo, não.
Só o Flamengo ficando no cheirinho, tá tudo certo.
Ah, entendi. A Ari tá me dizendo o seguinte, ó. Desde que na próxima, o Inter pode ser campeão por antecipação, vencendo o Sport quarta-feira, e o Flamengo precisa perder a próxima rodada, é isso, Ari? Quem é o próximo adversário do Flamengo? Né? Daqui a pouco a gente tem essa informação bem direitinho, ele tem direitinho, mas enfim. Fato é que o Flamengo corre o risco de ficar só no cheirinho. Acho tão ruim. 10:30 na Paraíba, 10 da manhã, mais 30 minutos. 991119207 é o WhatsApp pra você participar com a gente aqui na Band News FM. Ouvinte aqui, final do telefone 8895, dando risada aqui, dizendo que ele também só joga com um prêmio de 50 milhões pra cima.
Vocês estão muito. Mas é troco de pão, né? Como
amigo, tem que valer a pena.
Pelo amor de Deus.
Tem que valer a pena o negócio. 7,5 milhões? 7 milhões e meio dá nem pra comprar uma TV e uma rádio pra mim, não
que
dá.
Que conversa. E tu quer uma TV e uma rádio?
Eu quero.
Olha isso.
Eu quero. Eu quero, ainda contrato tu.
Menino tá dizendo que... Mas que audacioso. O chefe de escutar isso não vai dar certo.
Eu contrato ele também. 10:30
Meu Jesus.
Eu contrato ele também.
Agora... Minha gente, ai, que eu não
atendo. Sonhar não custa, né?
Não, meu filho, pelo amor de Deus.
Sonhar é barato.
Não.
Sonhar é de graça.
É de graça, é a melhor coisa.
Ainda bem, é a melhor coisa que tem no mundo.
E a gente tá ganhando muitas risadas.
Não é isso? 10:31 na Paraíba. Olha, você lembra daquela história dos peixes, né? Aqueles peixes todos que surgiram ali, do nada, ali na lagoa do Parque Solon de Lucena? Quer dizer, do nada, vírgula, né? Vários peixes apareceram mortos ali e tal. E aí, confirmou-se que aqueles peixes que surgiram ali são decorrentes da presença de esgotos que desembocam ali exatamente na lagoa. E aí, depois dessa confirmação, a Prefeitura de João Pessoa anunciou uma parceria com a Cagepa para coibir exatamente isso, o lançamento de esgoto clandestino nas galerias pluviais do centro da cidade. É o que acontece mais ou menos, o que estava acontecendo e está começando a ser resolvido em Manaíra. Que existem aí duas galerias. Existe a galeria de água pluvial, que é a galeria da água de chuva, e tem a galeria de esgoto. A galeria de esgoto vai para um canto, a galeria de água pluvial vai para o outro. A água da chuva, que deveria, somente a água da chuva, e descer para a lagoa. Só que aí a galera fez umas ligações clandestinas e ao invés de ligar o esgoto na rede de esgoto,
não,
ligou na galeria de água pluvial e aí vai com água de chuva, tudo de esgoto, desce tudo pra lagoa.
E tá matando tudo que é peixe.
E aí matando tudo que é peixe, foi o que aconteceu. Centenas de peixes foram encontrados mortos e aí essa parceria com a Cagepa é justamente isso, fazer o que tá acontecendo, que tem acontecido em Manaíra. Se for o caso de detectar e fechar tudo mesmo, pra dar retorno e a galera se orientar na vida e fazer a ligação certinha. De acordo com o secretário de Meio Ambiente João Pessoa, o Elison Araújo, todas as medidas vão ser tomadas para fazer a identificação dessas ligações clandestinas e exatamente como eu falei, proceder aí com um fechamento imediato dessas galerias. O importante é que isso está sendo feito, isso deve ser feito quanto antes, e lamentavelmente foi necessário. Aí a gente lamenta só o fato de ter sido necessário morrer centenas e centenas de peixes para que isso acontecesse. Vamos ouvir o secretário.
A CEINFRA, junto com a CAGEPA, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e outras secretarias afins com a temática de gestão, adotando as providências para fazer a identificação desses lançamentos clandestinos de esgoto, assim como já fizemos a identificação na orla marítima, e a consequente notificação, lavratura de auto de infração e, por consequência, também o tamponamento, que é o fechamento dessas, a partir da identificação desses lançamentos, você faz a obstrução, não permitindo que essa contaminação persista. Né?
O secretário explicou ainda que vai ser feito um trabalho de reposição da fauna da lagoa, ou seja, vão ser colocados mais peixes ali.
É, ato paralelo, nós estaremos fazendo um tratamento da água, com a oxigenação da água da CAGEPA, ou da água da própria lagoa, para que ela mantenha-se sempre em níveis permitidos e razoáveis para a oxigenação dos peixes.
O trabalho conjunto entre SEMAN, que é a Secretaria de Meio Ambiente, CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura, CAGEPA e SUDEMA, segue os protocolos da campanha Praia Limpa, desenvolvida na Orla da Capital, parceria entre Prefeitura e Governo do Estado. Até sexta-feira à tarde, a ação fechou 9 pontos de ligações clandestinas e emitiu 14 notificações para donos de casas e estabelecimentos comerciais identificados jogando esgoto na rede pluvial. O Elson Araújo destacou que ligações irregulares são crimes ambientais.
A emissão, o lançamento de águas de esgoto de forma clandestina nas galerias pluviais e até mesmo na própria rede de águas de abastecimento da água da CAGEPA é considerado crime ambiental, passível de multa, embargo e além de sem prejuízo de ação criminal que também pode ser tomada.
As multas ambientais variam entre 5 mil até 500 mil reais, dependendo da infração. A Secretaria de Meio Ambiente possui um número de telefone para a população denunciar alguma suspeita aí de crime ambiental. O número é o 0800-281-9208. É o telefone da Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa para você denunciar qualquer suspeita de crime ambiental. 0800-281-9208. Eu acho que esse telefone também serve para você denunciar poluição sonora.
A SEMAN?
O telefone da SEMAN, que é 0800-281-9208. Porque poluição sonora não deixa de ser crime ambiental também, não é verdade? 10 da manhã, 36 minutos. Você continua participando com a gente pelo nosso WhatsApp no 9911-9207, 9911-9207. Bom dia, Cacá e Samara, ótimo programa, me acompanhando no trabalho, boa sorte para vocês, beijos para Samara e um abraço para você, Cacá. Obrigado, ouvinte, final do telefone 5855. Obrigado pela participação. O Davis, eu acho que eu pronunciei até certo teu nome, ou Davis, enfim, do Cidade Verde Mangabeira 8. Bom dia, em outra emissora questionei o secretário da CEMOB sobre uma possível mudança de rota da linha 5603, falou a resposta padrão, estamos estudando. Enquanto ficam na teoria em salas e andando em carros oficiais particulares, nós os ônibus sabemos bem na prática. Qual é o problema do itinerário, Davis? Vamos trazer o problema, porque aí a gente questiona bem direitinho, vai na raiz do problema, né? Vamos trazer a informação completinha, qual é a mudança que é necessário, que seria necessária fazer, para que a gente possa questionar até diretamente, de forma até mais direta, o superintendente da CEMOB, para a gente ver uma possibilidade aí realmente, tá? 10 da manhã, 37 minutos na Paraíba, 10h37, vou pro intervalo, volto já com mais informações. O último bloco do Band News Manaíra, primeira edição desta segundona, 8 de fevereiro de 2021, agora 10h37.
Nos pregos, 10h40, Cacá Barbosa.
No meu já é 41.
Agora que virou, viu?
Virou faz 6, 7 segundos.
Intriga da oposição.
Vai seguindo.
Vamos embora. Mas eu não acredito. Uma festa clandestina com mais de 100 pessoas é encerrada pela Polícia Militar no sábado à noite em Santa Rita.
Na sua Santa Rita, Samara Gonçalves.
Olha, é complicado. Ô, cidade abençoada. No local, a polícia apreendeu drogas como maconha, cocaína, além de loló. De acordo com a PM, alguns dos participantes da festa tentaram correr e jogaram fora os
sem entorpecentes. Os organizadores do evento foram conduzidos à delegacia e autuados pelo artigo 131 do Código Penal, que trata sobre o crime de propagação de doença contagiosa durante a pandemia, mas ninguém foi preso.
A edição de hoje do Diário Oficial da União traz a dispensa da ex-secretária estadual de saúde, Cláudia Veras, do cargo para o qual foi nomeada na Superintendência Estadual do Ministério da Saúde na Paraíba. A portaria assinada sexta-feira atende a um pedido da própria Cláudia Veras após a má repercussão da nomeação. Ela, que é alvo da Operação Calvário, alegou motivos pessoais para desistir do cargo. Em substituição a Cláudia Veras, foi designada Virdênia Gonçalves Santos.
Foi rápido, hein? Nem esquentou a cadeira. O deputado federal paraibano Wellington Roberto, do PL, é o segundo parlamentar no Brasil que mais utilizou a CEAP, que é a cota para o exercício da atividade parlamentar em 2020. A verba disponibilizada a deputados e senadores pode ser usada para o pagamento de passagens aéreas, manutenção de escritório do parlamentar, hospedagens, publicidade e alimentação, por exemplo. E esse povo não estava em casa, né?
Basta.
De acordo com o levantamento do jornal Estado de São Paulo, o deputado gastou R$518.198,03. Wellington Roberto só gastou menos que o deputado acriano Jesus Sérgio, do PDT, que usou R$530.632,60. Gente, esse povo não estava em casa, né?
Pois é. Ainda gastar R$500.000.
Tudo, as sessões
um ano
remotas.
Inteiro, sessões remotas, gastar com despesa de manutenção de escritório, como estava todo mundo em casa.
Não, eu quero, enfim, explicação, né?
Tem que ter uma explicação, mas sempre aparece. O senador paraibano veneziano Vital do Rego, do MDB, primeiro vice-presidente do Senado, volta a defender o retorno do auxílio emergencial. Ele lembrou que desde janeiro, cerca de 65 milhões de brasileiros deixaram de receber o benefício. De acordo com o veneziano, atualmente 14 milhões de pessoas no país não possuem nenhuma outra fonte de renda. O paraibano disse que está disposto, ao lado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a conversar com a equipe do governo.
Aqui estou. Pressionado pelo Congresso a renovar o auxílio emergencial, o governo prepara uma proposta para liberar mais 3 parcelas de R$200 aos trabalhadores informais não atendidos pelo Bolsa Família. O benefício, chamado de bônus de inclusão produtiva, prevê outras exigências, como a realização de um curso de qualificação profissional e o corte de despesas em outras áreas do governo. O custo do novo programa seria de pouco mais de R$6 bilhões por mês, bem abaixo dos 50 bilhões mensais gastos com as parcelas de R$600 pagas em 2020.
Esportes, a Unifacisa derrota o Brasília, lanterna da temporada 2020-2021 do Novo Basquete Brasil. A partida disputada ontem à tarde na capital federal terminou com um placar de 103-86. Com o resultado, o time paraibano reencontrou a vitória na competição, a nona na atual campanha. Enquanto isso, os brasilienses acumularam um 17º tropeço nesta edição do NBB. O próximo jogo da Unifacisa é amanhã, também em Brasília, contra o Cerrado Basquete. 10:44 agora na Paraíba, são 10:44, segundo dia de provas do Enem Digital foi realizado ontem. Aqui na Paraíba, mais de 2 mil estudantes faltaram. Mais de 66%. De Brasília, João Pedro Melo tem as informações.
O segundo dia da primeira edição do Enem Digital, que ocorreu em 104 cidades brasileiras, teve 71,3% dos inscritos ausentes. Ou seja, 66.370 pessoas não compareceram às provas. O INEP destaca que 38 participantes foram eliminados da prova nesse domingo e apenas uma falha pontual foi contabilizada no Rio de Janeiro por falta de energia elétrica. Ao todo, pouco mais de 93 mil pessoas se inscreveram para essa primeira edição do Enem Digital. O presidente do INEP, Alexandre Lopes, destaca que a aplicação foi tranquila mesmo diante da pandemia e aponta que o Enem Digital deve se tornar obrigatório até 2026.
Foi uma aplicação bastante tranquila, nós estamos satisfeitos com os resultados. Poder oferecer aos jovens do Brasil essa nova opção, que é o Enem Digital, e que a partir de 2026 será obrigatório.
Vale lembrar que os participantes de cidades do Amazonas tiveram a aplicação da prova adiada devido ao colapso na saúde do estado, com o aumento de casos da Covid-19 e também a falta de oxigênio em hospitais. Esse grupo vai fazer o exame nas datas de reaplicação, em 23 e 24 de fevereiro, junto com outros participantes que tiveram problemas logísticos com salas lotadas ou que estavam com coronavírus nos dias de prova. O diretor de tecnologia do INEP, Camilo Mussi, destaca que todos os resultados foram recebidos online pela instituição. comissão e que isso dá agilidade aos processos de correção das provas.
Todos os gabaritos, todos os cadernos de questões tiveram seus gabaritos enviados online para o INEP, ou seja, nós temos o resultado imediato de todas as correções, de todas as marcações que os participantes fizeram. Imediatamente ao final da sua prova, tiveram seus resultados enviados para o nosso servidor. Então isso é muito importante, que traz uma agilidade muito grande em todos os aspectos aí de logística, correção e assim por e os outros processos que existem.
Os estudantes tiveram 5 horas para responder 90 questões de matemática e ciências da natureza. Além disso, o INEP ressaltou que todos os computadores foram vistoriados e inspecionados antes da prova e não tinham qualquer acesso à internet ou a funções como a calculadora.
O aumento de demanda do mercado externo garante crescimento de empregos no setor do agronegócio brasileiro. A informação chega com Guilherme Nilman.
O agronegócio garantiu quase 62 mil novos empregos formais no ano passado no Brasil. Segundo dados do Ministério da Economia, é o maior saldo positivo desde 2011. O cultivo de soja foi o que mais abriu vagas com carteira assinada, passando de 13 mil. Na criação de bovinos foram mais de 11 mil. A plantação de café e a criação de aves também estão entre as atividades que mais geraram empregos. Esses números são de vagas de trabalho geradas diretamente no campo, mas o crescimento do lado de dentro da porteira também impacta na geração de empregos formais em outros setores do agronegócio, como de serviços e as indústrias de máquinas e de alimentos. De acordo com o economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Antônio da Luz, isso se explica pelo aumento de demanda do mercado externo com os produtos brasileiros.
E esta participação do Brasil nas cadeias lá de outros países nos proporcionou aumentar as nossas produções internamente e, com isso, contratar mais pessoas, gerar mais empregos na agropecuária e no agronegócio como um todo.
Em alguns casos, a empregabilidade aumenta principalmente nos períodos de colheita. É o caso da produção de azeitona, em que o Rio Grande do Sul é o maior produtor do país. É o que explica o presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura, Paulo Marchioreto.
Nós temos uma área de 7 mil hectares plantados. Então, né, numa área dessa, tu tens que ter pessoal fixo trabalhando mês a mês com carteira assinada, aquela situação toda. E na época da colheita, para 7 mil hectares, tu vai precisar de muita mão de obra para a colheita.
De acordo com a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, o faturamento do agronegócio ultrapassou R$100 bilhões nos 10 primeiros meses de 2020, 18% a mais que no ano anterior.
Agora 10h49, junto com a lavagem das mãos e o distanciamento social, o uso de máscaras cobrindo nariz e boca, né? É importante que se registre.
Isso é essencial.
Não, porque tem gente cobrindo a boca e o nariz de fora, não adianta, né? Não adianta nada. Então a máscara tem que cobrir o nariz e a boca. O uso de máscaras também é fundamental, é essencial para conter a pandemia. Mas aí aquela pergunta, qual é a melhor máscara para se proteger da Covid-19? A informação chega de Belo Horizonte com Ana Luísa Bongiovanni.
Depois de um ano enfrentando o coronavírus, o entendimento de cientistas e pesquisadores em todo o mundo sobre a forma como o vírus age, é transmitido e como podemos prevenir a disseminação dele mudou bastante. Os cuidados indicados lá em março do ano passado, como a higienização de compras e superfícies, por exemplo, não são mais o foco da prevenção indicada pelos especialistas. Hoje, é preciso focar em 3 pontos principais: o distanciamento físico, a realização de atividades ao ar livre, evitando espaços fechados, e o uso de boas máscaras. O pesquisador na Universidade de Vermont e membro do Observatório Covid-19, Vitor Mori, aponta que, principalmente nos espaços fechados, as máscaras de uso profissional dos tipos N95 ou PFF2 são as mais indicadas.
O primeiro ponto é que elas são desenhadas para ter um ajuste muito bom ao rosto. Então elas ficam bem vedadas, com praticamente nenhum vazamento de ar pelas laterais ou por cima, quando usadas corretamente, né? E o segundo ponto é que elas têm uma capacidade de filtragem muito boa.
Ele explica que no caso das máscaras de tecido, a função é diferente.
Elas não são consideradas EPIs, equipamentos de proteção individual. Essas máscaras funcionam como controle da fonte. Então elas reduzem a emissão de partículas potencialmente contaminadas para quem está usando, mas o nível de proteção que elas oferecem ao usuário, ela é limitado.
Mesmo com essa proteção em nível mais baixo, é possível aumentar a eficiência das máscaras caseiras, que devem ter 3 camadas. Além disso, para as crianças, esse tipo de máscara é o único disponível, como explica Vitor Mori.
No caso de criança, o grande desafio é que as máscaras profissionais, elas são desenhadas para ter um ajuste bom em adultos. Então, é muito difícil que você consiga encontrar uma máscara desse tipo que ajuste bem numa criança. Então, para criança, o ideal é investir numa boa máscara de pano.
As máscaras do tipo N95 e PFF2 podem ser usadas várias vezes, com intervalo de alguns dias, para que elas possam secar devidamente. Entre cada uso, é preciso deixar o EPI ao ar livre, sem limpar com água ou álcool. O importante é que as camadas continuem intactas e que o ajuste do elástico esteja firme.
Antes de trazer a coluna de Yuri Queiroga, eu sigo aqui no Instagram, eu sigo muita gente bacana no Instagram, e uma delas é um cidadão, eu até não sei nem a idade exata dele, mas é um cidadão que deu muitas alegrias ao Brasil. Cidadão chamado Mário Jorge Lobo Zagallo, técnico do Tri em 70, auxiliar técnico do Tetra em 94, técnico da seleção brasileira em 98, quando a gente perdeu para a França na final, com aquele piripaque do Ronaldinho que ninguém explicou até hoje, enfim. Fato é que eu tô vendo no Instagram aqui uma notícia maravilhosa. O nosso velho lobo, nosso Mário Jorge. Caramba, deu branco agora aqui. Mário Jorge Lobo Zagallo simplesmente hoje foi vacinado contra a Covid-19. Ele que tem 89 anos. Ele tem 89 anos, vai fazer 90, um dia antes do meu aniversário. Eu sou de 10 de agosto de 78, é bom que se registre. E o velho lobo é de 9 de agosto de 1931. Né? E aí, nosso Zagallo, ele recebendo hoje. Aí tô vendo aqui no Instagram a foto do velho lobo tomando a primeira dose da Coronavac lá no Rio de Janeiro. Olha que bacana. Coisa boa. Vida longa pro nosso velho lobo Zagallo. Ainda antes de Yuri Queiroga, Ari Correia. Ari, como é que é a história aí, Ari? Como é que o que é que o Inter precisa fazer, além de ganhar do Sport, para ser campeão? Porque eu não faço questão de perder pro Inter, não. Não faço questão, não.
Olha, bom dia a todos os ouvintes, né? Bom dia, Samara. E novamente, Cacá. O Inter tem 66 pontos, correto?
Tá.
O Inter vencendo vai a 69.
Ok.
Tem 4 jogos ainda, o Inter. Certo? O Flamengo só tem 3. Então,
sim, porque já jogou.
Isso. Se o Flamengo perder a próxima rodada, o Inter ganhar e o Atlético... Pronto, o Atlético ainda tem uma chance. Se o Atlético empatar e o Inter vencer, o Atlético já sai da disputa do título. Vai ficar entre Flamengo e Internacional.
Peraí, vamos lá então. O Inter hoje tem 66, o Flamengo tem 65.
Isso.
O Inter tem 34 jogos. Vai jogar o 35º, quarta-feira, no Beira-Rio contra o Sport. E aí fica com o mesmo número de jogos do Flamengo. O Flamengo também tem 35. Se o Inter vencer o Sport, vai a 69. Fica 69 a 65.
Isso.
Ok. Aí vamos lá. Vamos para a 36ª rodada. 36ª rodada, o Flamengo recebe o Corinthians. No Maracanã. Né? E o Inter vai jogar em São Januário com o Vasco.
Correto. Ou seja, e outra, a próxima rodada é Flamengo e Inter.
Eita, é mesmo.
É a final do campeonato.
Dia 21 de fevereiro, é a final. Exato. Antecipada, pegou, no Maracanã.
Pegou
Flamengo e Inter no Maracanã, dia 21 de fevereiro. Pronto.
Esse jogo, se o Flamengo conseguir os pontos e o Inter também, esse jogo
vai decidir. É o jogo de 6 pontos, é o jogo que decide. Porque aí vai pra 38ª e última rodada, o Flamengo vai jogar com São Paulo no Morumbi. Né? E o Internacional recebe o Corinthians no Beira-Rio.
Exatamente.
Enfim, loucura, é isto.
É isto.
Preparem-se.
É isto. E quem diria que... Eu sou Milton Neves, esse negócio, eu não gosto de campeonato com pontos corridos. Mas eu nunca imaginei que essa reta final ia ser tão...
acirrada.
Tão acirrada e tão emocionante, né?
Agora tem tudo pra continuar no cheirinho, né?
Tem tudo para continuar.
A versão 2020.
Que permaneça assim. E permaneça assim.
Ele não vai pra frente, mas não quer que ninguém vá, vai.
Não, não, não quer que ninguém vá, não, Vigor.
Solta aquele rogão aí.
Eu tava dizendo hoje. Hoje nós temos aqui o nosso Gildo, que é do Master, que é palmeirense, né? E de fato, eu torci pro Palmeiras sábado. Torci pro Palmeiras ontem. Aí eu olhei pra Gildo e disse, mas Gildo, que coisa, né, Gildo? O Palmeiras perdeu, ele deu risada assim, me dissesse, vai, falsidade é essa. Eu digo, não. O único time que eu torço contra no planeta chama-se Clube de Regatas Flamengo. Os outros todos eu torço a favor quando é a competição
internacional. Olha, eu estava torcendo justamente para acabar aquela piada sem graça que todo ano acontece. Palmeiras não tem mundial.
É, eu também torci para isso, de verdade.
Não foi dessa vez.
Continua, Palmeiras não tem mundial. 10:56 é a hora dele.
Esportes com Yuri Queiroga.
Não é que a gente esteja analisando por causa de 90 minutos, mas a derrota do Palmeiras para o Tigres, associada a outras derrotas de sul-americanos ainda antes da final do Mundial de Clubes, e aí a gente pode citar casos como do River Plate, do Atlético Nacional, do Internacional em 2010, do Atlético Mineiro em 2013, são a grande prova de como o futebol sul-americano está defasado em relação a outros continentes. A Europa nem se fala. Isso aí já é um caso, diria que superado. E muito dificilmente a gente vai ter o futebol sul-americano chegando a um nível de competitividade parelho com o da Europa, em termos de clubes e em termos de seleções, em médio prazo. Nem em curto prazo, mas eu falo até em médio prazo. Numa expectativa até um pouco mais fatalista. E agora a gente está sendo superado, ou já está ali no retrovisor, do futebol centro-norte-americano e também do futebol asiático. E aí a gente pode falar dos exemplos dos asiáticos que já eliminaram os sul-americanos no próprio Mundial de Clubes, e esse caso também do Tigres, porque se agora a gente tem o Tigres chegando à final do Mundial de Clubes, é porque o nível do futebol centro-norte-americano, futebol da CONCACAF, está subindo de nível a cada ano. A gente tem equipes do México e dos Estados Unidos, especificamente, muito fortes para disputar um Mundial de Clubes. Mais fortes, pelo menos, do que as equipes que partem do futebol sul-americano. O fato da gente ter tido Palmeiras e Santos na final da Taça Libertadores, me preocupou muito no aspecto representatividade para o Mundial. Porque se o Brasil, que não tem nem de longe um futebol de clubes organizado, conseguiu colocar dois finalistas na principal competição de clubes do seu continente, é porque alguma coisa está fora do lugar. É porque o nível aqui, infelizmente, está mais baixo do que a gente poderia colocar como crítica para o nosso futebol. E essas derrotas, não só essa do Palmeiras para cima do Tigres, aí em relação ao clube, em relação ao jogo do Palmeiras, é algo que se tem que colocar para uma reflexão à parte. Mas as derrotas do Palmeiras, do Atlético Nacional, do Atlético Mineiro, do Inter, do River Plate, toda a dificuldade que os sul-americanos tiveram nesses últimos anos para conseguir biliscar pelo menos uma final de Mundial de Clubes, tudo isso tem que ser levado a uma profunda reflexão de como está sendo tocado o futebol sul-americano. Será que a gente está priorizando somente a catimba? Será que a gente está priorizando somente aquele jogo dito raiz, que de raiz não tem absolutamente nada, só tem a quebradeira, só tem a violência e tática e bola, que é o mais importante, não tem de nada? Ou será que a gente está se perdendo somente no olhar do negócio e da roubalheira que permeia a Conmebol e várias de suas afiliadas, incluindo as nossas aqui no Brasil? Tem muita coisa a se pensar e já deveria ter se começado a pensar desde antes.
E eu tô pensando é porque a gente estourou o tempo, 11 horas,
tchau,
veio o Band News Station,
tchau.